Boa tarde a todos. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos neste segundo ciclo do ABC da vida, analisando juntos vários conceitos importantes para a vida atual, mas sempre abaixo do prisma do judaísmo. Estamos tentando transmitir a sabedoria milenar do judaísmo. Nada nosso, apenas transmitindo o que o Talmud, as nossas fontes judaicas, estão nos ensinando. E nós estamos vendo de acordo com as letras do abecedário. Nós começamos com a letra A, esta vez, nesse segundo ciclo, alma. B foi boas ações. C foi choro. E hoje falaremos da letra D, deficiência. Este é o assunto que nós vamos falar hoje, deficiência. Meus amigos, é bom lembrar um segundo que nós estamos. Um minuto só que estou deixando aqui. Vamos se preparar um minuto. Hoje nós vamos dar o assunto à letra D de deficiência e semana que vem nós vamos ter o seguinte. Na segunda-feira, a letra E, epidemia. E vai ser uma coisa bem diferente. A letra E, epidemia, semana que vem, vai ser sobre, obviamente, a epidemia, a pandemia que nós estamos passando, o Covid-19. Nós vamos ter uma entrevistadora, uma jornalista, colunista muito importante, a Joyce Paskovich, que vai fazer uma entrevista. Vamos tentar falar um pouco sobre o lado espiritual desta epidemia do Covid-19. Várias perguntas importantes. Semana que vem, segunda-feira, em vez de 17 horas, vai ser às 18 horas, entrevista ao vivo, um live, aqui mesmo. Nós vamos ter isso no YouTube, também no Instagram e também no Facebook. Na quinta-feira, não, semana que vem não vai ser na quinta-feira, porque é a festa judaica de Shavuot, então teremos aula na terça-feira. Terça-feira, às 5 horas da tarde, às 17 horas, nós teremos, se Deus quiser, a letra F de fala, o poder da fala, o poder das palavras. Isso é uma coisa importante e falaremos, se Deus quiser, na terça-feira, às 17 horas. Então, meus amigos, estamos dando início. Quem não tem a possibilidade de nos acompanhar no live, pode sempre recuperar as palestras ou no YouTube ou, na verdade, no Spotify. Elas estão lá gravadas. Estão acessíveis para todos. Hoje, nós estamos iniciando o ciclo da letra D, deficiências. E antes de começar esta palestra, que é muito importante a gente entender realmente o que significa uma deficiência, se é uma deficiência, como tratar a deficiência, e os deficientes e as pessoas que precisam de cuidados especiais, extraordinários, pessoas de cuidados especiais, como fica, como que a gente olha para isso de acordo com o judaísmo, eu gostaria de contar uma história verídica que aconteceu, que é o seguinte. Tinha um homem, que este homem estava infelizmente deprimido, as coisas não estavam indo bem, ele nos negócios, na família, muitos problemas, não aguentava mais, para ele era tudo escuro. Um belo dia ele resolve sair um pouco de casa, ir num parque e se senteu abaixo de um carvalho, assim bem preocupado, bem angustiado. Justamente que ele está sentado do lado, está sentado num banco no parque, aparece uma criança ofegante, que chegou cansado de brincar, e a criança está lá e mostra para ele: olha, veja o que eu encontrei, uma flor bonita. Está mostrando para este homem. Este homem está olhando para a flor, não tem pétalas, não tem vida, não tem cor. Era realmente uma flor sem luz, sem água, sem nada, feia. Mas ele não quis ofender a criança, mas ele olhou, fez um sorriso, assim, fingiu que ele está escutando. De repente, a criança está falando, está pegando a flor aos nariz, está se sentando do lado dele, e não estava nada no humor de ter um companheiro do lado. A criança se senta do lado dele, pega a flor e cheira. Que aroma magnífica, ótimo, é para isso que realmente eu peguei ela. E ele se vira para o homem e fala: tome, é sua. Bom, O homem entendeu que, na verdade, esta flor não tinha cor nenhuma, era feia, pétalas caídas. Mas ele entendeu que, se ele quer se livrar do menino, ele tem que aceitar. Então, ele, bonito, na verdade, falou: ok, obrigado, falou. E o menino, em vez de, na verdade, dar a flor para ele na mão, estava levando ela para o ar todo o tempo. Não estava entendendo, o homem não estava entendendo. Ele falou: tome, mas não estava, estava no ar. De repente, o homem olhou nos olhos dele e percebeu que a criança era cega. Naquele momento, vocês podem imaginar, ele engasgou. Naquele momento, ele entendeu, na verdade, e lágrimas começaram a despontar dos olhos dele. Naquele momento, a criança foi, ele pegou a flor, a criança voltou para brincar, e ele, na verdade, agradeceu. Ele se sentou e começou a pensar: como que esta criança conseguiu achar este velhinho aqui, homem deprimido, sentado abaixo de um cavalo? Como que isso? Será que talvez ele não foi abençoado para me trazer uma mensagem verdadeira? Talvez esta criança não é nada cega. Afinal, ele entendeu, o homem entendeu que o problema, na verdade, não estava no mundo, estava nele mesmo. Tem que saber enxergar. Tem que saber enxergar. Ele aprendeu com esta criança uma lição muito importante. E, meus amigos, é isto que nós vamos falar hoje. Muitas vezes o deficiente está enxergando muito mais que a gente. Deficiência significa, aparentemente, aos nossos olhos, está faltando alguma coisa. Quando a gente fala a palavra deficiente, significa está faltando. Graças a Deus, não é uma palavra tão bonita, eu deveria usar muito melhor a palavra as pessoas com cuidados excepcionais, especiais e tudo isso. Mas, se a gente olha um pouco o histórico do mundo, mesmo na Grécia Antiga, o Aristóteles, que era um grande, grande filósofo, ninguém nega isto. Ele, no seu livro Políticas, pode olhar no capítulo 7, ele fala claramente que crianças que nascem com defeitos não tem que ter demais na sociedade, tem que limitar isto. Isto, na verdade, é um excesso da população, não é bom, pode matá-los. Isto é Aristóteles. Na antiga Esparta e Roma, se uma criança nascia com defeitos, eles não hesitavam, achavam que, na verdade, é um peso para a sociedade e colocavam, afundavam no rio, no Tíber. Assim como os egípcios afundaram as crianças judias no Nilo, como a gente sabe, durante a escravidão, isto que se fazia na antiguidade, infelizmente. Na Torá, 3.300 e poucos anos atrás, já está escrito claramente, de forma explícita, quanto respeito tem que ter para cada ser humano. A Torá nos diz: Lo tekalel cheresh. Não amaldiçoe um surdo e não coloca um obstáculo na frente do cego. O obstáculo pode ser físico ou pode ser qualquer outro tipo de obstáculo. Respeita, na verdade, o indivíduo, como que ele seja, não importa. Não importa quanta porcentagem do corpo funciona ou não. O credo, a cor, nenhuma diferença. Pelo judaísmo, alguém que abrevia a vida do homem robusto e forte, que tem 30 anos, ou de um velhinho decaído, que está, na verdade, moribundo e que está em coma no hospital, não faz diferença. Vida é vida. Vida é um conceito absoluto. Um minuto de vida vale, na verdade, uma vida inteira. Então, respeito para cada ser humano. A Torá já falou isso claramente. Vamos pensar bem, os Estados Unidos, que é realmente na vanguarda de muitos países e muitos assuntos, em que ano que foi finalmente promulgada uma legislação para os deficientes? A obrigação de todos os cidadãos colaborar. 1990. 1990, os Estados Unidos legislaram uma lei e hoje realmente impossível pensar num prédio sem elevador. Proibido. Tem que ter calçadas especiais para os pessoas de cuidados especiais, e assim diante. Tudo isto funciona. Mas quando surgiu? 1990. A humanidade demorou muito para entender quanto que nós temos que ser pessoas que olham e que ajudam e que amparam. Hoje, graças a Deus, no mundo, as coisas melhoraram nesse sentido. Mas não podemos esquecer que os pais que têm realmente filhos que nascem com cuidados especiais, sejam isto físicos, problemas motores, mentais, cognitivos, não faz diferença. Eles enfrentam muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Nós temos que estar cientes disto, porque isso faz parte, na verdade, da nossa sensibilidade. Olhares inquisitores dos passantes e dos vizinhos. Pessoas, de vez em quando, da própria família que faz uma pressão enorme para colocar este jovem ou esta criança numa instituição, não deixar em casa, eles não aguentam. As mães que afastam os amiguinhos deles. Deus nos livre, como se fosse algo contagioso. Medo, o que vai ser no futuro dessas crianças? O medo. A gente não sabe o que vai acontecer, como que eles vão casar, como que eles vão ter, na verdade, sustento, uma profissão. Arrumar amigos, a dificuldade de arrumar amigos, e que cada um precisa, quem não precisa de amigos. Levá-los para a escola, para a sinagoga. Hoje, graças a Deus, melhorou. Já tem, na verdade, facilidades. Tem, na verdade, facilidade na mobilidade, no acesso. Mas não sempre foi assim. De vez em quando tem que passar e se submeter a escutar nomes e apelidos. E a maior preocupação, obviamente, o que vai acontecer depois que eu vou embora? Após 120 anos, quando os pais já não estão, quem vai cuidar dessa criatura nobre? Muitas dificuldades. Sem falar das dificuldades físicas, que eu não entrei em casa, quarto especial, portas largas, mobilidade, a vida social e assim diante. Então, tudo isto, na verdade, são dificuldades que a gente tem que estar a par. O que o judaísmo fala sobre isso? Isso que é importante, este é o motivo da nossa aula hoje, tentar entender como que o judaísmo olha para a deficiência, para os cuidados especiais destas criaturas que nascem desta forma. A primeira coisa que tem que saber é que, de acordo com o judaísmo, isto comprovado hoje na ciência, que quando alguém tem alguma deficiência, automaticamente o Criador, o Todo-Poderoso, preencheu e complementou em algum outro lugar que ele tem, na verdade, um dom e um talento melhor. Uma pessoa que é cega e que realmente não consegue, Deus nos livre, enxergar e ver e escrever facilmente tudo isso, ele tem uma mente brilhante, uma memória especial. Ele vai ser capaz de memorizar como se fosse um computador. Uma pessoa que tem dificuldade na mão direita vai ter mais força na mão esquerda. E assim diante. Então, aqui, este assunto tem que ser muito frisado e muito lembrado. Em 1976, aconteceu uma coisa interessante. Em Israel, infelizmente, devido às guerras e aos atos terroristas, estas bombas, durante muito tempo, tiveram que enfrentar em restaurantes, em festas, em casamentos, hotéis e assim diante. Muitas pessoas perderam um membro físico e se tornaram deficientes. Muitos soldados também. Muitos soldados, infelizmente, passaram por isto. Esses soldados, muitas vezes, estão dando sua vida, estão dando sua saúde para o Estado, e depois de uma guerra, um perde a perna, outro perde a mão, coisas graves que Deus nos livre. Uma coisa interessante, 1976, era alguns poucos anos depois da Guerra de Yom Kippur, um grupo de 70, 80 soldados, o exército israelense, todos eles infelizmente handicapados, todos eles de cadeira de roda, que perderam alguma coisa na guerra, bombas, tanques, etc. O exército quis um pouco melhorar o humor deles, melhorar a vida, o ânimo dessas pessoas, que está, pode imaginar o ânimo, o que significa uma pessoa perder a sua mobilidade. Então levou eles para uma viagem nos Estados Unidos, conhecer Nova York. Um deles, eu li o que, que ele descreve desta viagem. O homem se chama Joseph Kabili. Esse Joseph Kabili se fala, ele fala que depois da guerra, ele acordou em Haifa, num hospital, o Hospital Rambam, famoso, de manhã, e quando ele levantou o lençol, ele viu que ele está sem duas pernas. Você pode imaginar o que significa. Ele estava num tanque, o tanque explodiu em cima de uma mina no Golan, em Israel. Três de seus companheiros morreram na hora e outros dois ficaram muito feridos. Ele é um deles. Naquele momento, obviamente, o mundo escureceu para esse homem. Ele acabou perdendo muitos amigos, a parte social, vocês podem imaginar, o emprego, tentar. Muita gente queria fazer caridade e ajudá-lo, mas uma profissão ninguém queria dar. Não foi nada fácil. Este homem estava angustiado e até achava que o Estado nunca reconheceu o que ele fez de tão bom, que ele perdeu suas pernas para defender a pátria. Ele participou desde 1976. Quando eles estavam em Nova York, este grupo de soldados, agora deficientes, infelizmente, de cadeiras de rodas, cadeirantes, foram convidados pelo Rebbe de Lubavitch, o grande líder mundial judaico. E, obviamente, foram lá, foram 10 peruas levando eles com cuidados especiais, e o Rebbe falou um discurso para eles, especialmente na sinagoga havia somente o Rebbe, 2 secretários que acompanharam o Rebbe, e eles, ninguém mais, só eles em condições especiais, para poder os cadeirantes chegarem. Foi um discurso comovente, e este homem conta o seguinte. Primeiro, o Rebbe falou que ele quer mudar o nome. Em Israel, até aquela época, estas pessoas eram chamadas Nechei Tzahal, os inválidos que, do exército. Inválido, uma palavra, por que é inválido? Se Deus tirou alguma coisa, significa que tem um potencial maravilhoso e tem muito mais força e outras coisas. O Rebbe falou, o nome tem que ser os especiais, Metsurianei Tzahal. Aqueles que estão realmente em condições especiais, eles têm algo mais que os outros não têm. Foram contemplados com força, com potencial inacreditável. Quando alguém perde um membro, perde um pouco a sua saúde, um membro vital do corpo, ele automaticamente Deus dá muito mais força. O Rebbe mudou o nome para começar. Não é mais Nechei Tzahal, é Metsuyanei Tzahal. Aqueles especiais, homens especiais, extraordinários, como a gente usa muito hoje. E realmente a palavra pegou e se usa. Pois este homem falou o seguinte, este Joseph Kabili, interessante, ele conta, após o discurso, o Rebbe se levantou e foi para cada um e uma. Primeiro ele deu $1 para tzedakah, para cada um fazer caridade, uma bênção, e foi de um a um cumprimentando. E ele chegou para ele, ele falou, o Rebbe me olhou nos olhos, me deu a mão, e me falou só duas palavras. Todá rabá, muito obrigado. Eu fiz com a cabeça assim. Todá rabá. Ele disse, estas duas palavras até hoje para mim foi uma injeção de ânimo. Voltei, estava faltando, sempre falo. Achava que estava me faltando alguém um pouquinho reconhecer melhor, afinal, o que fizemos? Explodiu, um tanque explodiu. Milagrosamente sobrevivemos, mas perdi as pernas para a pátria. E o Rebbe com duas palavras. Todá rabá. Pessoas destes são pessoas excelentes, são pessoas extraordinárias, especiais, literalmente, com um potencial magnífico. Em hebraico, no judaísmo, como a gente fala no hebraico antigo, literário, talmúdico, como que a gente chama um cego? A gente chama um cego de Sagi Nahor, muita luz. Porque tem muita luz, literalmente, literalmente. Primeiro, fisicamente, um cego é que tem muita luz e não tem filtro. Mas muita luz, eles enxergam coisas que os outros não enxergam, como contamos no começo. Eu já encontrei vários cegos que enxergavam muito melhor que a gente e viam coisas que a gente não via, com uma mente clara, com olhos brilhantes, não fisicamente enxergando, mas enxergando muito longe, melhor que a gente. Então, não é por acaso que em hebraico a gente chama o cego de Sagi Nahor, muita luz. Então, primeiro ponto, Essas são pessoas excelentes, especiais, com potencial muito maior. O segundo assunto, que é muito importante, que espiritualmente acredita-se que na deficiência são pessoas que têm uma alma elevada. Tem até histórias, no momento agora, se não me engano, o Hafez Haim se levantava para pessoas mentalmente disturbadas, com problema. Mas isso não significa nada. A mente, o que está vendo, significa que tem uma defasagem. Ao contrário, normalmente esses distúrbios mentais e cognitivos, muitas vezes é porque a alma é tão elevada que o corpo não consegue acompanhar. Então, tinha rabinos que se levantavam para essas almas quando passam. São almas literalmente elevadas. E é bom saber isto, porque a gente vê isto muitas vezes. Crianças autistas, elas enxergam longe. Hoje já está comprovado que se correspondem entre eles, que eles veem coisas, um pequeno vídeo, um nível muito baixo de profecia, mas são pessoas talvez desligadas, a gente pensa que são desligadas daqui, enxergam muito longe, muito, muito longe. Este homem tem almas, na verdade, muito, muito sensíveis. E você vê estas pessoas que você pensa que não sabe de nada deste mundo, que não tem nada a ver, que estão totalmente fora de qualquer cognição. Você vê muitas vezes como que eles brilham na hora do Kiddush de Shabbat. Você vê como eles sorriem. E você vê que tem uma alma especial. Estas pessoas são muito inocentes e muito puras. Muito importante isso. Este tipo de deficientes, de pessoas com cuidados especiais, quando ele te faz um sorriso, um smile, é um smile verdadeiro. Aqui não tem enganação, aqui não tem hipocrisia, aqui não tem fingir, não fingir. Isto é verdadeiro e genuíno, puro e inocente. Quando dá um abraço que vem do fundo do coração. Essas pessoas têm alguma coisa que vem da alma e realmente é profundo. Isso me lembra um pouco a história do Baal Shem Tov. Uma vez na sinagoga do Baal Shem Tov, em pleno Yom Kippur, o Baal Shem Tov parou a reza. Parou a reza e disse a todo mundo, vamos começar a falar salmos. E ninguém entendeu, todo mundo estava fazendo salmos e todo mundo estava chorando. O pessoal entendeu que deve ter um decreto ruim lá, complicado, o que vai acontecer? Todo mundo chorando. Naquela hora entrou na sinagoga um jovem que vivia, um camponês, que vivia na montanha, era um pastor de animais. Ele chegou, ele sabia que Yom Kippur, quem não vai na sinagoga? Ele chegou, era final de Yom Kippur. Ele senta, ele vê que todo mundo está chorando, falando, tirinho, chorando, esse aqui, gente chorando. Ele não sabe nem rezar, não sabe hebraico, não sabe as letras hebraicas, não sabe como pegar o livro na mão. Todo mundo está, na verdade, inspirando, chorando, pedindo um ano bom. Naquele momento, este jovem que não sabe nada fazer, ele simplesmente deu um assobiar, começou a assobiar forte. Isso ele sabe, ele chamava as ovelhas assobiando. Naquele momento, o Baal Shem Tov parou os salmos, voltou a rezar, tudo tranquilo, calmo. À noite, os alunos perguntaram ao Baal Shem Tov, mas o que aconteceu? Mestre, explica. O Baal Shem Tov falou, na minha reza, eu estava me concentrando, subindo, e de repente eu vi que ia ter um decreto gravíssimo este ano. Eu tentei empurrar, tentei anular, não consegui. Parei a reza, pedi toda a congregação, todo mundo se juntar, com salmos fervorosos, vamos tentar. Quando entrou este moço, ele deu aquela subida, ele subia. Isto quebrou o decreto. A sinceridade deste moço, que não sabe rezar, que não sabe pronunciar, mas é uma subida que lhe deu do fundo do coração, quebrou o decreto. E estas pessoas, que talvez não sabem usar os lábios como nós fazemos, muitas vezes estão tentando não dar engole às palavras, esta reza deles é pura, é aceita, é inocente. Estes homens são os embaixadores do mundo utópico, como deveria ser aqui neste mundo. E por isso merece todo o nosso respeito. Simplesmente um potencial elevado, almas elevadas, e são, na verdade, os embaixadores de como Deus gostaria um mundo inocente, verdadeiro, genuíno, puro. Estas são essas pessoas. Este é como o judaísmo olha estas almas especiais. Pessoas que precisam de cuidados especiais, seja na verdade fisicamente ou mentalmente, não importa, são pessoas que precisam do maior respeito nosso, não há dúvida. Então, como que agora deve ser a luta deles? Como funciona? Isso, na verdade, vamos tentar entender um pouquinho qual deve ser a reação, se podemos falar, ou destas pessoas, eles próprios, suas familiares e seus amigos. Primeira coisa, a própria pessoa, que sofre de uma certa deficiência, tem que saber que ele tem forças. Estas forças são ocultas. Elas talvez não são reveladas, mas ele pode revelá-las. Ele pode levá-las à tona. Ele pode potencializar isto. É possível, porque Deus não dá teste que uma pessoa não possa passar. Está escrito no Talmud, Eina kadosh baruch hu ba betronia embriotav. Deus não vai dar para alguém um peso que ele não pode carregar. Então, essas pessoas têm, na verdade, força. Tem que encorajá-las. Não falar para eles que eles são casos. Ao contrário, não são casos, são pessoas especiais. E eles, se vão ter a confiança, a autoestima, vão poder superar a dificuldade. E também tem que falar para eles que a dificuldade é temporária. Porque todo dia se inventam novas coisas, se melhoram as coisas. Todo dia tem cada vez novas invenções. Já vimos pessoas que estavam quase paralíticos nas pernas. E hoje, graças a Deus, nós sabemos que tem biotécnicas para poder quase andar. Então, claro, sem, na verdade, falsas esperanças, mas é uma coisa temporária que vai melhorar e vai superar e vai conseguir. É muito importante as pessoas saber que ele tem forças ocultas, ele é capaz e acreditar nisso. Se ele acredita nisso, ele vai conseguir chegar. Uma coisa interessante. Uma história, um pouco de histórico, mas importante. Não sei se as pessoas sabem quem inventou os Jogos Olímpicos para pessoas deficientes. Os Jogos Olímpicos para paraplégicos, tetraplégicos. A história disto é uma história emocionante. Foi um judeu que se chama Ludwig Gutmann. Este Ludwig Gutmann nasceu em 1899, na Alemanha. Uma família ortodoxa, praticante, ele estudou medicina. Com 25, 28 anos, já era, na verdade, um grande médico. E se especializou numa coisa, que é a espinha dorsal. Se especializou em lesões na espinha dorsal. Trabalhou em hospitais, foi o chefe do departamento na Alemanha, em Breslau. Na cidade lá, num hospital grande. E alguma coisa chocou ele na vida. Quando ele viu um paraplégico que está deitado na cama e quis ajudá-lo, um outro médico disse: este homem vai morrer de qualquer jeito, não tem chance, não perde seu tempo. Quando ele escutou isto, isso deu um choque para ele, um choque grande. Nunca ele esqueceu disto. Com Hitler no poder, 1933, todo o antissemitismo, todas as leis de Nuremberg, judeus não podiam mais trabalhar em hospitais, foram expulsos, acabou indo para um hospital judaico, depois também. 1939, Dr. Ludwig Gutmann chega na Inglaterra, em Londres, e depois uma cidade ao lado de Londres. E lá ele começa a criar devagarzinho uma clínica só para tetraplégicos, pessoas paralisadas. Até lá, o que fazia? Essas pessoas deitavam todo o tempo. Deitavam em quartos hospitalares, recebiam as necessidades básicas, visitas dos parentes, mas era isto. E ele acreditou, este homem, que tem que ser diferente. Teve muita oposição, muitos médicos não acreditaram. Ele falou, estes homens têm que sentar e fazer fisioterapia, e tem que dar para eles desafios, e devagar, e começar. Ele montou uma clínica com uma filosofia nova. Teve muitos médicos que tentaram colocar barreiras no seu caminho. Não acreditavam. Ele está fazendo, perdendo seu tempo com pessoas que não têm sentido. Sentou estas pessoas com atenção. Informou aos médicos que trabalhavam abaixo das enfermeiras. Deixar essas pessoas a par das notícias que acontece no mundo. Comidas saudáveis. Fisioterapia todo dia. Enxergar, devagar, são mentes brilhantes. Ele acreditava que as pessoas podem voltar a uma vida quase normal. Trabalhar, profissão, casar. E ele começou, no pátio dele, Presta bem atenção no que estou falando. No pátio dele, ele começou a fazer pequenos jogos de bola entre eles. Um joga, outro joga, depois joga de polo, aqueles jogos ingleses. E devagarzinho começou a fazer competições esportivas, eles em cadeiras de rodas, pensando se move melhor. E começou, o mundo inteiro começou a mandar pacientes. Quando teve a primeira vez os Jogos Olímpicos em Londres, ele fez um outro para os paraplégicos, os deficientes. E foi um sucesso total. Foi um sucesso total. Hoje isto se chama Jogos Olímpicos para os Paratletas. A primeira vez que foi oficialmente foi em Roma, em 1960. Tinha 400 participantes e tinha 23 países. Nas últimas vezes, mesmo quando foi no Brasil, que não se lembra estas cenas emocionantes, são mais de 5 mil atletas. E tem mais de 25 tipos de competições. É uma coisa maravilhosa. A gente vê, na verdade, as pessoas se esforçam ao máximo e vencem, fazem coisas verdadeiros heróis. Cegos que não estão nadando, pessoas com problemas na perna, que são bailarinhos, esportes, basquete, corrida, inacreditável. Então, isso é a primeira coisa, dar o ânimo, acreditar para a própria pessoa que sofre de qualquer tipo de deficiência, acreditar no seu potencial, que ele é capaz, que ele vai vencer, que vai melhorar, que vai, graças a Deus. E realmente, hoje você vê coisas, superação humana inacreditável, não só no campo dos esportes, em tudo. Já vi gente que toca a guitarra com os dedões do pé, e assim em diante. Então, isto é muito importante, saber que, na verdade, as coisas estão e vão melhorar, e ter um potencial bom, acreditar em Deus, as coisas, mas Deus te deu um potencial, muitos outros talentos grandes. Eu conheço uma pessoa que está cega de nascimento e anda de cadeira de roda, paralisado, metade do corpo para baixo. Ele viaja pelo mundo inteiro para angariar dinheiro para ajudar outras pessoas deficientes. Ele leva 3 horas para se vestir de manhã. 3 horas. Não desiste. Pega avião, vai, visita países, toca na porta das pessoas, pede ajuda para seus irmãos que passam dificuldade. Uma força de caráter incrível. Isso é a pessoa. Os pais têm que saber que eles foram escolhidos por Deus para cuidar desta alma especial. Isto é uma escolha especial que Deus olhou para uma tarefa das mais nobres possíveis. Inacreditável. Estes pais vão mostrando sua apreciação para cada pequena melhoria, para cada pequeno progresso, agradecendo a Deus. Porque estes pais, coisas que para outros parecem normais, para eles tudo é uma luta. E vão conseguindo, e mostram essa apreciação. Estão felizes e sabem que, na verdade, Deus outorgou nas mãos deles uma alma especial. Conta a história de Steve Jobs. Quem não conhece Steve Jobs? Steve Jobs é o fundador, o CEO, o dono da Apple. Um homem que hoje é um dos grandes, grandes, realmente, homens sucedidos hoje na planeta. É um grande filântropo também, um homem que faz muita coisa boa. Steve Jobs, quem não conhece? Este Steve Jobs nasceu em 1955. Quando a mãe dele ficou grávida, o homem, o companheiro, abandonou ela. Não era nem casada, abandonou ela. Esta mulher estava desesperada, sem condições nenhuma, foi para São Francisco, deu à luz, e lá, graças a Deus, uma instituição caritativa cuidou e deu para o menino para adoção, para uma família boa, que são os pais dele, que até hoje cuidam dele, se chama Paul e Clara Jobs. Um dia, quando Steve Jobs tinha 7 anos, ele mesmo conta a história. Então, interessante ouvir o que ele conta. Quando ele tinha 7 anos de idade, voltou da escola, uma menina da vizinhança lá, que morava por aí, conversando, falou: "Hey, Steve, how is it? Como que é? Your parents didn't want you. Huh? Seus pais não queriam que você viesse para o mundo." O menino tinha 7 anos, está ouvindo uma coisa deste, voltou chorando para cá. Sabia que ele era adotado, mas ouvir uma palavra tão grossa é tão vulgar, diz até os pais não queriam que você nascesse, que você viesse para o mundo. Não te desejavam. O menino, em prantos, correu para casa. Correu para casa. Então, os dois pais adotivos dele, o Paulo e a Clara, pegaram ele, sentaram ele calmamente na sala e repetiram, ele conta isso, olharam nos olhos dele e repetiram várias vezes para ele, "We specially picked you up." Saiba, "We specially picked you out." A gente foi e selecionou, escolheu você. Nós que fomos te procurar. Nós que fomos selecionando várias, "and we picked you out." Nós escolhemos você. Uma escolha. Daquele momento de Steve Jobs, me deu uma injeção, me deu um ânimo novo, uma energia, superei todas as dificuldades e olha, graças a Deus, onde cheguei. O que significa? Este menino tinha duas possibilidades de escolher. Ou ele vai viver com este trauma que ele tem pais que o abandonaram, ou ele tem pais que o escolheram. É uma diferença muito grande. Então aqui também nós pais temos que, na verdade, sempre, sempre dar este sentimento magnífico, nobre e maravilhoso para a criança saber: você foi escolhido, você foi desejado, e nós cuidaremos desta alma da melhor forma possível. Qual é o desafio para o pessoal ao redor? Falamos da pessoa, falamos dos pais. Mas existe a sociedade. A sociedade e todos que estão ao redor. A sociedade que está ao redor tem que saber uma coisa. Que o desafio e o teste é para nós. Deus está testando a sociedade como nós vamos reagir. O que nós vamos fazer? Qual vai ser nossa atitude frente a este jovem, a esta criança, adulto, não faz diferença a esta pessoa que precisa de cuidados especiais. Alguns anos atrás, tinha numa cidade um evento para arrecadar dinheiro para uma instituição que hoje tem muitas, graças a Deus, que cuida dessas pessoas com cuidados especiais. Só foi uma noite de arrecadação, foi um evento, e falaram algumas pessoas, e um pai se levantou e falou: "Eu tenho um filho. Meu filho se chama Shraga, com muitas dificuldades motores e mentais, mas eu sei que Deus é perfeito. Onde que está a perfeição aqui neste caso? Onde que está a perfeição?" Ele chocou todo mundo estava lá. Quem pode responder uma pergunta desse? Um pai chorando, lamentando. Onde está a perfeição? Se ele fala, eu vou lhe contar onde está a perfeição. Um dia eu estava andando com meu filho, Shraga, no parque, passeando. E tinha uma turma que estava jogando um futebol. E de repente meu filho se virou para mim e falou: "Será que você acha que essa turma, esses jovens me aceitariam para jogar futebol junto?" O pai sabia que não vai ser tarefa fácil. O filho dele não tem a capacidade grande para jogar futebol. Ele falou: "Deixa eu ver." O pai se aproximou de um dos meninos, que era talvez o responsável, e falou para ele: "Pai, o menino com os dois outros, claro, traz seu filho." Colocaram ele no time, numa posição que não tem possibilidade de perder. O outro time se fez, na verdade, para perder. Ajudaram, passes, bola, colocaram ele, colocou 2, 3 gols. No final da partida ele ganhou, venceu, pegaram esse menino, levantaram as costas. Todos os dois times, os 22, pegaram ele, andaram por todo o estado. Ele, o ídolo, ele que colocou os gols. "Nunca", disse o pai, "eu vi meu filho Shraga com um sorriso tão grande. Aqui está a perfeição de Deus, nestes meninos. A perfeição está como a sociedade ou assim. A perfeição sai, o que esses meninos fizeram, jamais vou esquecer." Se nós não temos possibilidade de controlar uma criança, muitas vezes como esta, um jovem, por causa de 1000 motivos que realmente tem uma defasagem, como falamos antes, mas tem uma coisa que nós temos controle, a nossa atitude. Nossa atitude frente, a nossas reações frente a esse tipo de pessoas com cuidados especiais, isto controlamos. E isto nós podemos fazer o melhor possível. Isto, na verdade, mostra como vai ser a nossa reação. É lá que está, na verdade, o grande desafio. E nós somos capazes. Se a gente entende o que, que nós falamos antes, que se trata de almas elevadas, com um potencial magnífico, de pessoas puras e inocentes, os melhores embaixadores de Deus para mostrar o que significa pureza e santidade neste mundo, neste caso, nossa atitude vai ser diferente. Este é o grande teste. Existe uma história linda que eu gostaria talvez contar neste momento, estou me lembrando. Muitas vezes, na hora, quando essas pessoas ficam adultos, o momento de casar, de trabalhar, da profissão, as coisas são mais difíceis. Conta-se a história de um grande mestre que se tornou depois um dos grandes vultos do judaísmo. O nome dele era Chaim de Tzantz, uma cidade na Polônia. Grande, grande homem, escreveu vários livros, um dos nossos grandes mestres. A história tem 200 e poucos anos atrás. Quando ele era jovem, ele estudava, como todos, numa academia talmúdica, numa yeshiva. E um dos irmãos de uma família boa, onde que tinha uma moça jovem, ela, na verdade, estava em idade de casamento. Então o pai falou para este irmão dela, escuta, você viaja muito aos negócios, olha se você achar talvez algum lugar um rapaz bom para tua irmã, vai procurando. E realmente este jovem que já era comerciante, que já visitava o mundo, etc., nas suas andanças, entrou numa yeshiva, numa escola, perguntou quem é o melhor aluno aqui. Falou aqui este, conversou, viu, gostou, ele achou que seria um bom partido para a irmã dele. Voltou para casa e ele falou para o pai, falou para a moça, falou, bom, deixa o rapaz vir, vamos ver, vamos conhecer, quem sabe, vamos ver se é possível. O rapaz veio. O rapaz era brilhante, uma mente fantástica, um coração grande, um homem de grandes, grandes traços de caráter, muito nobre. Um rapaz maravilhoso. Só que o irmão esqueceu de falar uma coisa. Que o rapaz é manco. Ele esqueceu de falar isso. Esse rapaz era muito nobre, muito especial, com muitos dons divinos, celestes, de uma família grande, aparentemente sensibilidade especial. Ele vem se apresentar. Ele aparece lá e agora ele vai sair com a moça e ninguém falou, ela não está sabendo do assunto. Eles estão na casa, os dois ainda conversando, antes de sair, a moça estava triste. A moça não avisaram, o irmão viu tantas coisas boas do menino que ele se omitiu ou não percebeu ou não falou sobre esse detalhe, que nos olhos da moça não era nada do detalhe. Dizem os nossos sábios da história, diz o seguinte. O Chaim de Tzantz viu a moça chorando. E ele falou para ela, olha bem, eu entendo por que você está chorando. Você está vendo que eu tenho uma dificuldade para andar. Está complicado. Certo? Eu te peço um favor. Olha assim no espelho. Havia um espelho na casa, e ele está falando para esta moça com quem ele está conversando, olha no espelho. Ela se olha no espelho, e de repente ela está se vendo com um problema grave na perna. Problema grave, ela está se vendo, e é um problema gravíssimo na perna. Não é ela, tem uma imagem diferente, ela, mas um problema grave na perna. Disse Chaim Tzantz para ela, olha bem, você ia nascer com este problema. Lá em cima resolveram me dar para mim. Eu peguei o seu problema e eu fiquei com ele. E a moça saiu com ele. E obviamente não precisa falar para você que casamento sucedido que foi. E assim em diante. Em outras palavras, ele disse para ela, eu fiquei com o problema. Para você não ter que as moças têm que ser bonitas, etc. Eu fiquei com o problema. Isto já obviamente um casamento é feito no céu, são almas gêmeas, como diz na verdade, a gente sabe da cara metade, como a gente fala aqui no país. Então, eu peguei seu problema. O que, que eu quero dizer com vocês? Em outras palavras, é importante a gente entender que, na verdade, aqui são coisas muito mais que físicas. Tem muito mais que o físico. Tem o metafísico. Tem, na verdade, coisas espirituais atrás. Tem almas elevadas. Muita coisa que a gente não está enxergando. E por isso temos que cuidar muito, porque estamos enxergando somente uma parte da imagem. Concluindo, é importante saber uma coisa. Hoje existe uma pesquisa no mercado. O que, que mais quer a pessoa que tem cuidados especiais, os deficientes? O que, que mais quer? A pesquisa diz que eles procuram, na verdade, família e espiritualidade. Família, união, amizade, relacionamentos com pessoas, o social, família muito importante para eles, e, obviamente, a espiritualidade. Porque como são pessoas mais sensíveis, tem que dar para ele espiritualidade. Isso é muito, muito importante. Muitas pessoas são omissas nisso. Muitas pessoas pensam, bom, o cara não entende, ele não sabe calcular, não fala bem, não entende, não raciocina. O que é que eu vou começar a ensinar para ele? Coisas como o cara filim, talit, vou ensinar para ele religião, qualquer religião que seja. Errado, errado. Hoje em dia, graças a Deus, tem cada vez mais instituições que cuidam e que ajudam e que amparam. Muitas instituições católicas fazem um bom trabalho, instituições judaicas, em outros países onde é que tem uma população maior, tem muitas coisas que fazem um trabalho muito bom. É importante entender, estamos falando de uma pessoa que está um pouco mais lenta, nada mais. Mas nós também, em relação aos outros, estamos lentos. Se a gente pensa bem, nossa geração, em relação à geração de Moisés, Moshe Rabbeinu, ou de Rabbi Akiva, ou do Arizal, nós não somos lentos também? Também somos lentos. Então, uma questão, na verdade, relativa. Então, é importante saber, resumindo o que nós falamos. Importante as pessoas que cuidam, seja nas instituições, seja onde que seja, cuidadores, saber e ter isto realmente na mente, que é algo temporário, que vai melhorando. Porque isso vai ajudar muito na forma como a pessoa vai se dedicar ao trabalho e como a própria pessoa vai se olhar com mais autoestima e mais luta. O certo seria, é bom, isto é um grande conselho do Rebbe de Lubavitch, se podiam aqueles que têm capacidade de dar alguma responsabilidade para eles. Dando alguma responsabilidade para uma pessoa deficiente, que está com cuidados extraordinários, isto vai só ajudar. E nós vamos ver que eles são uma força capaz, na verdade, são recursos. O grande professor Feuerstein, que é famoso no tratamento de pessoas com cuidados especiais, que faleceu, o grande, grande professor famoso, ele diz que é um recurso, na verdade, de trabalho magnífico. Não só um recurso, muitas vezes, de mentes brilhantes que podem contribuir, mas é um recurso de trabalho também ser usado. Então, tem que dar, eles chefiar algum time, alguma responsabilidade, isso é importante. Não relaxar na educação religiosa, seja judaica ou outra religião. É importante a pessoa ter espiritualidade. Falar para eles, gosta de um Shabbat, de um Kiddush, não é um peso para eles, é um alívio, é bom para a alma. Eles precisam, e ainda mais quando se encontra com a família, com os primos, e todo mundo sabe o que é um Shabbat, o que é um Kasher, o que é um Kippur. Imagina, claro que precisa. Isto são o que os nossos sábios dizem hoje, os grandes legisladores. Muito importante, e graças a Deus, em muitos países, tem para eles escolas especiais, e tem acampamentos especiais, que dão toda a atenção, e também a parte espiritual. Isso é muito importante, muito, muito importante, saber sorrir para eles, saber apreciar o que eles fazem, mesmo que pouco, pela lei judaica, um judeu tem que aprender Torá, todo dia, tem que estudar Torá. Se uma pessoa estudou, vamos dizer, 400 páginas do Talmud Babilônio durante um ano. 400 páginas do Talmud Babilônio. Se esforçou, mas se o potencial dele era para 500, ele não fez a mitzvah. Agora, uma pessoa de cuidado especial, que estudou 3 linhas, uma Mishnah, 3 linhas apenas do Talmud, durante um ano, demorou cada dia uma palavra, pouco a pouco, até aprender, até compreender, até captar, até repetir. Um ano, três linhas. Mas ele conseguiu. Esta mitzvah dele. Este potencial. Este fez a mitzvah, outro não fez. Quem tem um potencial grande e não fez, não conseguiu. Este fez o melhor de si. Deu tudo o que ele podia. Então, isto é extraordinário. Isso é extraordinário. Por isso nós precisamos saber, isso, pessoas são heróis. Eles têm uma vontade, são, assim como nós estamos vendo, enxergando super atletas que estão fazendo olimpiadas paraplégicas, inacreditáveis, para atletas, como chamam isso hoje. Assim, essas pessoas vão saber, eles são muito eficientes. Deus nos vê pensar que são ineficientes, são muito eficientes. E nós temos que, na verdade, não se trata aqui. Deus nos viu pensar que é um peso, ou que está, na verdade, um caso, ou um coitado, nada disso. Bem longe disso. Tem que tirar graças a Deus, tem que agradecer, que acho que neste século, hoje em dia, nos países desenvolvidos, realmente tirou esta estigma que existia de deficiente, de ineficiente, assim, ao contrário. Hoje, todo mundo sabe, como falamos no começo, cegos enxergam muito mais que os outros, são pessoas indispensáveis, precisamos deles, fazem parte da sociedade, fazem parte da grande coreografia divina, e Deus colocou eles para ser embaixadores, nos mostrar como essas pessoas não são afetadas por muitas coisas que nós somos afetados, são exemplos vivos, eles merecem todo nosso respeito, toda nossa reverência, e isto é a forma que o judaísmo olha para isso. Queremos lembrar a todos vocês que, se Deus quiser, a próxima vez que nós vamos se encontrar neste ciclo do ABC da vida, vai ser segunda-feira. E segunda-feira nós falaremos da letra E, sobre epidemia. Vai ser de uma forma diferente e um horário diferente. Vai ser às 18 horas em vez de 17 horas. E vai ser sobre o Covid-19. Falaremos deste coronavírus. Vamos ver um pouco o que o judaísmo fala a respeito. Vamos desvendar o lado espiritual, mas tudo através de uma entrevista com uma grande colunista, a famosa jornalista Joyce Paskovich, que estará nos entrevistando às 18 horas, se Deus quiser, na segunda-feira. E a próxima aula será na terça-feira. Então, segunda-feira, às 18 horas, vocês poderão acessar isto também de três formas diferentes, ou no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram. Muito obrigado a todos. Boa tarde.